falo o que eu achei do livro, dou a minha contribuição também para você. Obrigado, ótimo fim de semana, professor Abdu, com muitos bons livros, muitas histórias e viagens literárias. Agora 7h16, 7h16.
E Mato Grosso do Sul começa a ganhar espaço em uma das principais disputas globais da atualidade, a corrida por energia limpa. Na nossa série que mostra a transição energética em Mato Grosso do Sul, você confere hoje como anda a produção de bioenergia. A Nelly Terra conta os detalhes.
O estado está se consolidando como um dos principais polos de bioenergia do Brasil, com destaque para o crescimento do etanol de milho. Em Mato Grosso do Sul, o milho já responde por mais de um quarto do etanol produzido e deve crescer ainda mais. Nos últimos anos, novas usinas entraram em operação. A produção aumentou e passou a ocorrer ao longo de todo o ano com unidades que utilizam milho e cana. A produção brasileira deve chegar a quase 10 bilhões de litros concentrada no Centro-Oeste. Além do combustível, o setor gera energia elétrica e outros subprodutos usados na alimentação animal. Isso fortalece a integração com a pecuária e amplia o impacto econômico. A expansão também traz empregos, movimenta o comércio e atrai investimentos para o interior do estado. Mas o avanço traz desafios. Especialistas apontam a necessidade de infraestrutura, gestão de recursos naturais e planejamento para garantir crescimento sustentável. A expectativa é de avanço contínuo, com Mato Grosso do Sul ganhando ainda mais protagonismo na transição energética. O que está em jogo não é só a economia, é o papel do Estado em uma agenda global que envolve energia, clima e segurança alimentar. Nelly Terra para o Agora 104.
Obrigado, Nelly. Amanhã, dia 25 de abril, tem dia D de vacinação contra a gripe em 26 unidades de saúde da família aqui em Campo Grande. Atenção para o horário de atendimento. Será das 7h30 da manhã até as 4h45 da tarde. A vacinação é especialmente para as pessoas que fazem parte do grupo prioritário, idosos, crianças de até 6 anos de idade e gestantes. A vacina é a melhor forma de se proteger contra a gripe. E nesse período do ano, essa proteção passa a ser ainda mais importante, porque aumentam as circulações, né? A circulação dos vírus e as doenças respiratórias também.
Com certeza, Léo. Olha, em Campo Grande já soma, em 2026, 287 casos de síndrome respiratória aguda grave, 40 confirmações de influenza e 5 mortes. E o perigoso é que apenas 18% do grupo prioritário recebeu a vacina até agora. E é justamente para ampliar essa cobertura vacinal que será realizado dia D, amanhã, sábado. Lembre-se, gente, a vacina pode não proteger 100%, mas reduz as chances de agravamento e internações pela doença. E olha só, além das 26 unidades de saúde da família, a população também pode ter acesso à vacina na Praça Ari Coelho, entre as 8 horas da manhã e as 4 horas da tarde. Eu só estou esperando liberar a vacina para toda a população para me imunizar. Não quero correr risco de ficar doente. Você, Léo, costuma tomar a vacina?
Ah, eu costumo tomar vacina, sim, e estou sempre esperando para que libere para toda a população. Zilda, vamos para o intervalo, vamos tomar uma aguinha e
fazer
descansar
um
pouquinho, vamos?
Bora, Léo, porque depois do intervalo nós vamos conversar com o nosso especialista em segurança pública, delegado André Matsushita, na coluna Fala Delegado. Ele vai explicar qual a diferença entre brincadeira e bullying.
Muito bem. Zilda, toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino, quem não se lembra dessa frase na música, menino da porteira? Eu não era dessa época. Você era? Não, né?
Mas ouvi bastante.
Nós todos ouvimos. Essa é uma composição de Ted Vieira e Luiz Raimundo em 1954, mas ganhou alcance na voz de Sérgio Reis na década de 1970. Nessa primeira parada, nós vamos ouvir na voz de Sérgio Reis, menino da porteira, e fazer aquela homenagem por meio da música ao sertanejo de raiz. Fique com a gente, nós voltamos daqui a pouquinho.
Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino, de longe eu avistava a figura de um menino que corria, abria a porteira, depois vinha me pedindo: toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. estrada passava e a poeira ia baixando. Eu jogava uma moeda e ele saía pulando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vá me acompanhando pra aquele sertão afora, meu berrante ia tocando. Viajei de volta, qualquer coisa eu cismei, vendo a porteira fechada, o menino no avistei. Apiei do meu cavalo num ranchinho beira-chão, vi uma mulher chorando, quis saber qual a razão. Boiadeiro, veio tarde, veja a cruz do estradão, quem matou o meu berrante, eu não toco mais.
Agora 104, música e notícia. Caminhar por 30 minutos por dia ajuda o coração, o humor e até a criatividade. Comece devagar, mas comece hoje. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Ei, você! Motorista, piloto, caminhoneiro, entregador, respeite a velocidade e a data limite do IPVA. Se você escolheu parcelar em 5 vezes, a quarta parcela vence no dia 30 de abril. Os boletos já estão disponíveis online. Veículos com mais de 15 anos, promovidos a GNV, são isentos. Acesse o portal E-Fazenda e lembre-se, 30 de abril vence a quarta parcela do seu IPVA. Anotou, né? Governo de NS.
Olá, amigos da FM 104. O Agro Educativa deste domingo vai mostrar como é a produção de biometano a partir de dejetos dos suínos. Você confere a agenda dos eventos rurais, as dicas para emprego no campo e os números recordes da Expo Grande deste ano. O nosso encontro começa às 9h30 do domingo na TV Educativa, canal 4.1. Até lá!
R-Cor, R-Cor, tintas R-Cor, tintas e revestimentos, grafiados e texturas, látex, massa corrida, R-Cor eu sei que dura, qualidade garantida, rendimento e resultado, peça sempre R-Cor, para não levar errado.
A venda nas melhores lojas do ramo, peça certo, R-Cor Tintas, aí você pinta bem.
R-Cor, R-Cor, tintas R-Cor.
Agora 104, ligado no que importa.
Agora 7h25, 7h25 em Mato Grosso do Sul. Amanhã, das 8 horas até o meio-dia, será realizado o Conexão Pet. evento dedicado aos apaixonados por pets, com uma programação que une informação, lazer e solidariedade. O grande diferencial do Conexão Pet é que ele foi pensado para tutores e animais. Enquanto os humanos aproveitam a gastronomia dos food trucks, participam de palestras e bate-papos também com especialistas sobre saúde e bem-estar animal, os pets poderão brincar e socializar em uma área exclusiva preparada especialmente para eles. A solidariedade também vai fazer parte do evento com uma feirinha de adoção em parceria com um abrigo independente, Lar Docilar Ângel de Patas. Mais de 20 cães e gatos que aguardam um lar e uma nova chance de viver com amor. Durante toda a programação, também serão recebidas doações de ração. O endereço da Casa Hub é na Avenida Afonso Pena, 5842. Avenida Afonso Pena, 5842.
E amanhã o Shopping Bosque dos IPs também vai receber uma ação de adoção pet, Vida Animal, desta vez realizada em parceria com o projeto Vida Animais e a Superintendência de Bem-Estar Animal do Governo do Estado. A iniciativa acontece das 16h às 20h, no primeiro piso, e oferece ao público a oportunidade de dar um novo lar a cães e gatos que aguardam por adoção responsável. Ainda no sábado, o Bosque dos IPs também promove uma ação especial de orientação para a declaração do Imposto de Renda 2026. O atendimento será realizado das 10h até as 14h, com suporte de graça voltado ao público de baixa renda e microempreendedores individuais, os MEIs. Entre os serviços oferecidos estão orientações gerais, realização da declaração simplificada, regularização de CPF e apoio na declaração anual do MEI.
7h27, 7h27 em Mato Grosso do Sul. Zilda, você quando era mais jovem, é que é pouco tempo atrás, né? Lá em Jatei, distante 229 quilômetros, um município com 4 mil habitantes, uma cidade que é um polo agropecuário, né? Conhecido pela Festa da Fogueira. Tinham muitas crianças ou jovens que ficavam te perturbando até você chorar? Zombavam de alguma característica sua?
Você está bem informado de Jatei, hein, Léo? Minha cidade tem a maior fogueira do Brasil. Ô, cidadão! Meu marido fala que é uma cidade de primeira. Se engatar a segunda, acabou a cidade. Será que ele está fazendo bullying comigo? Mas respondendo a sua pergunta, Léo, eu comecei a minha vida escolar aqui em Campo Grande. Eu vim para cá com apenas 6 anos, então as minhas memórias são quase todas daqui. E olha, eu vou te dizer que não lembro de sofrer nenhum bullying, não. Se sofri, não me atingiu, não me marcou, porque não lembro. Até porque, na minha época, esse termo era muito pouco comentado. E olha que eu tenho características que podem muito bem ser motivo de zoação. Sou baixinha, menos de 1,60 m, e tenho cabelo bem encaracolado, pichain, num termo pejorativo. E você, Léo, já se sentiu intimidado por alguma situação?
Zilda, eu tive todas as características possíveis para sofrer bullying, viu? No meu caso, eu era gordo, muito gordo. Eu era menos descolado, menos esperto que a gurizada. Tinha apelido para uma eternidade. E os mais cruéis possíveis. Mas pelo que entendi, tem diferença entre brincar e sofrer bullying. Hoje, na coluna Fala Delegado, o debate é sério. O bullying nas escolas deixa de ser apenas um problema disciplinar e passa a ser tratado como questão de segurança e responsabilidade coletiva. O tema exige atenção das famílias, das instituições e também do poder público. Delegado André Matsushita, especialista em segurança pública, já está aqui conosco. Bom dia, delegado. Primeiro, explica pra gente a diferença, então, entre bullying e essas brincadeiras mais pesadas.
Bom dia, Léo. Bom dia, Zildo. Bom dia a todos aqui do estúdio. Olha só, vocês estavam conversando sobre o tempo de vocês lá atrás, né? Que, como você muito bem disse, faz pouco tempo. Todo mundo aqui é
No
jovem.
Caso da Zilda, faz pouco tempo. No meu, faz muito.
A questão do bullying, ela realmente, para a lei, é moderna, tá? Ela foi incluída no nosso Código Penal em 2015 com o nome de intimidação sistemática. Esse é o nome do crime, né, de quem pratica essa conduta. O que é o bullying, gente? O que diferencia da brincadeira? Primeiro que o bullying tem que ser intencional, né? Aquele que vai praticar o bullying, ele sabe o que ele está fazendo, é de propósito, né? Segundo, tem que ser repetitivo. Uma brincadeira só não configura bullying, por pior que ela possa ser. Pode ser uma ameaça, pode ser uma injúria, mas o bullying exige a repetição, né? Essa brincadeira, entre aspas, ela acontece todo dia na escola, todo dia na rua, todo dia no clube, mais de uma vez por dia. Exige ainda uma superioridade entre aquele que faz isso e aquele que sofre, né? Então, geralmente, quem vai sofrer bullying? É muito mais do que uma questão física, como a Zilda falou, como o Léo falou. Né? Não é a questão física a preponderante, mas é o comportamento da vítima. Aquela pessoa que se coloca numa situação de vulnerabilidade, ela vai ter muito mais possibilidades de sofrer bullying do que aquela pessoa, independente de suas características físicas, mas que é uma pessoa que se impõe, que coloca tudo no seu lugar, né? Então é essa vulnerabilidade que faz com que se caracterize o bullying. E a forma do bullying exige todos esses elementos. Se você tirar um deles, não é bullying, para a lei, não é o crime de bullying, né? Então a gente tem que ter todas essas características para dizer, aquela pessoa está sofrendo bullying. E geralmente por um grupo de pessoas, né? Porque quem pratica o bullying é uma pessoa covarde. A pessoa que pratica o bullying, ela é uma pessoa má e covarde, né? Uma pessoa que tem muitos complexos, uma pessoa que provavelmente não é amada em casa, né? Os pais não gostam dessa pessoa e ela precisa descontar essa frustração em alguém, então ela vai procurar alguém que seja mais fraco do que ela para praticar essa maldade, né? E essas pessoas se encontram no ambiente, mais de uma, né? E vão sempre buscar uma vítima para fazer essa maldade.
Se for uma prática de uma única vez, por exemplo, não é considerado bullying.
Não é considerado bullying, né? Pode, como eu disse, pode ser uma ameaça, pode ser uma injúria, dependendo do que disse, mas o bullying exige necessariamente a repetição do comportamento.
E essa pergunta a Zilda que acabaria fazendo, porque ela é mãe, né? Como é que os pais devem agir diante dessa situação, delegado?
Olha só, gente, é o seguinte. Primeiro que os pais têm que fazer é identificar que o seu filho está sofrendo. Por quê? Porque a vítima de bullying, não raro, não diz pra ninguém. Ela fica com vergonha do que está acontecendo, ela se sente constrangida e ela permanece em silêncio. Então, os pais têm que ter uma sintonia muito grande com seus filhos para perceber uma mudança de comportamento. Então, por alguma razão que o pai não sabe, que a mãe não sabe, o filho não quer mais ir naquele ambiente, não quer mais ir na escola, não quer mais ir aonde quer que seja, né? A criança começa a mostrar um pavor de ir naquele lugar, fica apavorada, pede para não ir, chora, faz escândalo. Isso tem que ser investigado, né? O que é que está acontecendo? Então, a primeira coisa, identificar. Identificado isso, os pais têm que tomar uma medida, né? Não pode achar que, mas é uma brincadeirinha. Não é uma brincadeirinha. Isso é uma coisa séria que pode deixar sequelas pro resto da vida em quem sofre isso. Pro resto da vida. Então, é imprescindível que os pais tomem uma atitude. Se isso for identificado dentro da escola, os pais têm necessariamente que comunicar isso à escola, de preferência por escrito. Porque, de outro lado, a escola tem obrigações legais. Né? A omissão da escola, ou de quem quer que seja, né? De qualquer organismo, traz consequências legais para a escola. Então, para que isso fique configurado, os pais devem fazer por escrito, né, essa informação de que o filho está sofrendo bullying de tal ou tal forma.
Delegado, acho que vai um pouquinho além disso que o senhor falou, que a vítima sofre, né? Eu acho que vai além disso, porque os pais sofrem também.
Sim.
Se acontece algo mais grave do que só uma provocação,
sim,
e a vítima acaba tirando a própria vida por, sim, conta
a
do bullying sofrendo,
toda,
né?
Sofre.
Todo mundo sofre, né? E o bullying, gente, ele não é necessariamente só verbal, mas ele pode acontecer de diversas formas. Agressão física, né? Isolamento, até roubo. Né? Tira o lanche da criança, tira alguma
celular,
coisa. É, alguma coisa. Então, é uma coisa muito séria que não pode ser negligenciada por ninguém. Né? E eu sempre digo, uma forma das próprias pessoas se defenderem disso. Quando você vai num ambiente que acontece o bullying, você pode perceber, são três ou quatro metidos a valentões, essas pessoas que são más e solitárias e infelizes, que quem faz bullying é tudo isso, né? Essas pessoas, elas são a minoria. São 3 ou 4 que fazem isso numa sala de 40, 50 pessoas. Só que o que acontece? É, cada um por si, né? Então todo mundo sabe que aquele indivíduo sofre bullying na escola, dentro da sala, mas ninguém faz nada, ninguém liga porque não é comigo, né? Então a escola, a classe, os alunos, primeiro, não vão dar risada, porque isso não tem graça nenhuma. Quando você dá palco para esse tipo de gente, é o que eles querem. Porque, eu volto a dizer, são pessoas que não têm amor em casa, não têm afeto, eles querem atenção, né? E eles conseguem atenção fazendo isso. Se você não der atenção, se ninguém der risada, se ninguém aplaudir, ninguém ficar olhando, eles não têm para quem fazer, né? E devem se unir, sim. A classe deve se unir e levar isso para a coordenação. Por quê? Porque um dia está sendo com aquele cara, mas amanhã pode ser com você. Então não permitam que essas pessoas dominem a sala. Eles são 3, são 4, vocês são 40, 50. Se imponham, vocês são mais fortes. Vocês são mais poderosos, desde que vocês se unam, não é? Se houver uma comissão de alunos indo para a direção da escola, para a direção do clube, onde quer que seja, que esteja acontecendo isso, e comunicar o fato, a escola vai tomar providência. Tá? É obrigado a tomar providência. Então, quando as pessoas de bem se unem, isso em qualquer lugar, elas vão ganhar as pessoas do mal. É simples assim.
Delegado, obrigado pela sua orientação. Eu acredito que muitos pais responsáveis estão ouvindo agora 104 e é muito bom o senhor dizer a respeito, porque acaba orientando os pais a como orientarem os filhos. Porque eu vejo muitos pais brigando com os filhos que apanham, dizendo, não, você tem que ser valentão, não tem que aguentar mimimi.
Devolver.
Cê, exatamente, você está ensinando para que os pais sejam educados a educar seus filhos. Muito obrigado, delegado André Matsushita, o nosso colunista de segurança pública, no quadro Fala Delegado, todas as terças e sextas-feiras, no Agora 104. Bom dia, bom fim
dia.
De semana,
só para a gente terminar, vou dar uma sugestão aos pais, né? Coloquem os seus filhos em artes marciais, o quanto antes. Coloca no jiu-jitsu, coloca no muay thai, coloca no judô. Por quê? Porque artes marciais vão trazer ferramentas efetivas para a criança se defender. Vão trazer ferramentas efetivas para o jovem se defender. E mais, vai trazer autoconfiança, autocontrole, vontade. Então, você pode perceber, ninguém faz bullying com lutador de jiu-jitsu. Ninguém. Então, pais, deem ferramentas para os seus filhos, não é? E isso é muito importante. Um bom final de semana para todo mundo e até terça-feira, gente.
Até valeu! Terça-feira, obrigado, delegado. Valeu. 7:38 em Mato Grosso do Sul. Nós vamos voltar ao Táxi 104 para saber como está o trânsito em Campo Grande com uma participação rápida e rasteira de Quartim. Quartim, como está o trânsito na capital?
Leonardo, Paraná, região urbana do Segredo, na Consul Safrade, próximo a Alberto Araújo Arruda, trânsito rápido para quem se desloca sentido saída para Cuiabá nesse momento, um pequeno ponto de lentidão na Marquês Gerval com a Consul Safrade. Do outro lado da cidade, nós temos o trânsito travado na região urbana do Prosa, na Ministro João Arinos, naquele sinaleiro que dá acesso aí ao Parque dos Poderes, da jornalista Marcos Fernandes, está deixando o trânsito lento. É, desde antes, o viaduto do Maria Aparecida Pedro Ocean, da entrada do panorama praticamente até o acesso do Parque dos Poderes. Nas demais ruas e avenidas da capital, trânsito tranquilo, fluindo normalmente. A boa notícia é que nós não temos registros de acidentes com gravidade nessa manhã de sexta-feira aqui na nossa capital. Leonardo, é com vocês.
Muito obrigado, Quartim. Vamos prestar sempre atenção no trânsito para não causar acidente. E se porventura o carro parar por pane, por um pneu furado ou por acidente, lembrar sempre de sinalizar a via para não causar outros acidentes. É isso, Zilda. Agora vamos falar de coisas gostosas, porque já está aqui na nossa bancada um casal que é muito admirado em Mato Grosso do Sul. A gente vai mudar um pouco o foco, né? Mas mantém o olhar estratégico. O audiovisual brasileiro vive um momento de expansão. Mato Grosso do Sul acompanha esse movimento. O crescimento que abre oportunidades, mas também impõe desafios como formação de profissionais, a sustentabilidade do setor e a construção pública. O audiovisual brasileiro, que vive esse momento de expansão com essas novas produções, plataformas e oportunidades surgindo em diferentes regiões do país, e Mato Grosso do Sul, vive esse momento e vê um crescimento significativo nesse setor.
Sim, mas esse crescimento, Léo, traz desafios importantes. A formação de profissionais qualificados, a consolidação de um mercado sustentável e, principalmente, a construção de público. Para falar sobre esse cenário, a gente conversa com o casal agora, o cineasta Fábio Flecha e com a produtora de audiovisual Tânia Souza.
Fábio e Tânia, quando a gente olha para o audiovisual, hoje existe um crescimento visível, mas esse crescimento está sendo acompanhado pela formação de mão de obra qualificada? Bom dia.
Bom dia, amigos da 104. Com certeza, a gente tem visto uma mudança para muito melhor no Mato Grosso do Sul, em termos de qualidade, tanto na qualidade artística quanto na qualidade técnica. A gente tem profissionais aqui que estão cada vez melhores, estão se especializando e estão tendo a oportunidade de exercer a função. Porque a gente diz assim, por exemplo, a gente tem pessoas da parte técnica que são excelentes profissionais, mas a gente não tem um constante ritmo de produção de longas metragens para cinema, por exemplo. Sim. Então é importante, quando um movimento acontece, esses profissionais estarem dentro de um set e aí eles continuam melhorando mais ainda aquilo que eles já sabem, transformando em realidade aquilo que precisa de muita gente para fazer um filme. A gente teve agora num set de produção que a gente teve no mesmo dia 75 profissionais em cena, entre técnicos e o elenco artístico. Então, não é brincadeira, é uma coisa complexa.
Grande produção.
É uma grande produção e exige muita gente especializada no que faz. E eu acredito que a gente está num caminho aí sem volta para consolidar a produção audiovisual sul-mato-grossense.
E esse nome especializado, no caso, também é a Tânia, né, que é produtora. Eu acompanhei um pouco dessa produção que vocês trouxeram recentemente, né, que teve nome daqui de Mato Grosso do Sul, né, e nomes conhecidíssimos nacionalmente, certo?
Isso. Bom dia.
Bom dia, Tânia.
Então, nós acabamos de produzir e rodar um longa. Foram 5 semanas de produção. Nós convidamos 5 talentos nacionais, né? A Cláudio Hanna, Nani People, Jarbas Nome de Melo, Shirley Cruz, que vieram para somar com o nosso elenco daqui, né? Com os artistas daqui, que é o Expedito de Monte Branco, Bruno Moser, Priscila Godoy, Leandro Marques. E foi uma experiência de troca, assim, incrível. E foram 5 semanas intensas de produção, toda a equipe técnica daqui. E sempre a gente acompanhou esses artistas que vieram de fora. E quando cada um vinha, ficava mais ou menos uma semana com a gente. E na despedida, né? É muito legal essa troca, mas era sempre no final, era muito gostoso ter o feedback deles, de como eles se surpreenderam com a produção, do que está sendo construído aqui no nosso estado, elogiando os atores, o elenco, a equipe técnica, deles virem para o nosso estado sem muita expectativa, porque eles não conhecem a produção do nosso estado. Uhum. Na verdade, eles nem sabiam que existia produção audiovisual no nosso estado. E a partir do momento que eles chegam e conhecem essa realidade, o que está sendo feito, eles se surpreendem. Recebemos muito elogios da parte técnica, artística, e eles acabaram se convidando, olha, para os próximos projetos podem chamar, que eu quero vir gravar com vocês, trabalhar com vocês. Então, ter esse feedback deles, dos 5, foi muito bom, porque isso acaba confirmando, né, que nós estamos no caminho certo, que nós estamos trabalhando da forma correta, e nós temos, sim, bons profissionais aqui dentro do estado, que nós conseguimos produzir, sim. E essa produção foi produzir o cinema nacional em Mato Grosso do Sul, né? E o feedback que a gente teve é que a gente não está deixando nada a desejar para as grandes produções de fora. Então, isso foi muito bom e gratificante ouvir isso.
Qual o nome do filme?
Não me lembro.
Ah, tá.
O nome do filme é Não Me Lembro. Eu lembro muito bem. O nome do filme é Não Me Lembro. É roteiro e direção do Fábio Flecha.
Fábio e Tânia, e completa um ano, no próximo mês, o Faroeste Moderno do Sul, A Vingança. Qual o balanço desse audiovisual de vocês?
Ah, temos uma novidade. Essa semana a gente teve uma surpresa muito bacana. O Do Sul, A Vingança, produzido aqui em Mato Grosso do Sul, ele foi indicado para o Prêmio Grande Otelo do Cinema Nacional.
Que maravilha.
Cinema Brasileiro.
Olha.
Acho que faz 1-2 dias que a gente recebeu essa notícia, assim, ficamos bem felizes, né, assim, de estar participando de um prêmio tão grande assim, e recebi o link ontem e ver lá no meio de grandes produções, de produções brasileiras assim maravilhosas, e tá o nosso nome lá, né? A nossa produção, o estado Mato Grosso do Sul. Assim, a gente se enche de orgulho, né?
E além dessa indicação, tiveram outros prêmios.
Sim, sim. Ele é premiado internacionalmente. A gente ganhou o prêmio de melhor filme independente em Los Angeles e Hollywood. Foi semifinalista em Festival Independente de Cannes. E participou de... recebeu indicação de vários outros festivais. Acho que totalizando 9 festivais, né? Participação de 9 festivais internacionais.
Que sucesso. Orgulho. Um casal sul-mato-grossense levando o nome de Mato Grosso do Sul com qualidade, né? Para fora do Brasil, isso é excepcional. Bom, a gente falou da formação, né? Da formação de profissionais, e agora formar público. O Brasil está consumindo mais o audiovisual, ou ainda tem aquela barreira cultural de acesso?
Eu costumo dizer que é importante é que a gente precisa ter a janela, né? A gente precisa ter aonde exibir o filme. E isso sempre foi uma briga no cinema brasileiro, que a gente precisa ter espaço dentro do cinema. A experiência nossa é que quando a gente conta histórias do nosso quintal, parafraseando o grande Manuel de Barros, né, o nosso quintal é o mundo, quando a gente conta essas histórias, o primeiro público que tem interesse é o nosso público. Então, quando o Undosul esteve em cartaz, foi uma experiência muito boa, porque as salas lotaram. As pessoas ficaram bravas com a gente depois que chegava, porque já tinha esgotado. Aí chegou ao ponto do Cinemark abrir uma segunda sala na última semana para poder atender a demanda. Então, isso quer dizer que a gente quer, o público brasileiro gosta de ouvir as próprias histórias do que acontece dentro do Brasil, que o Brasil é um país gigante. E quando sai daqui e vai para um outro local, é mais interessante ainda, porque é uma outra cultura, uma outra realidade. A gente é brasileiro, mas por ser um país continental, a gente tem várias culturas dentro da mesma cultura. Quando a gente conta isso para alguém de fora, mostra o filme, a gente vê o interesse que desperta por situações aqui da nossa região. Então, essa janela precisa ser superada. Ainda é um desafio, porque a gente tem um parque de exibição cinematográfica pequeno. Isso não é só Mato Grosso do Sul, é Brasil. A gente precisa trabalhar muito sobre isso. Mas a gente está sempre lá lutando, né? A gente coloca assim que o filme brasileiro tem que estar lá naquele horário nobre do cinema. Primeira janela nossa é o cinema. A gente tem que dar a oportunidade da pessoa assistir, e não pode ser um filme que passa 2 da tarde no dia de semana. Pouca gente tem a oportunidade de ir ao cinema nesse horário. Tem que ser no horário para competir com todos os filmes. Então a gente tem essa batalha. Mas a gente percebe que cada vez mais o público quer saber e quer ver. E quando a gente fala, está disponível no streaming, está disponível no Prime Video, muita gente vai lá para assistir. Isso é muito legal.
E Fábio, Tânia, quais as principais lacunas na formação de profissionais para o audiovisual, especialmente fora dos grandes centros?
Acredito que a principal dificuldade é você poder exercer aquilo que você estudou. Nós temos aqui cursos de audiovisual, de cinema, de formação técnica, temos pessoas que atuam na área há muito tempo, mas como um ambiente de produção, vou dizer no caso nosso de um longa-metragem, é uma coisa muito específica. Ele é diferente, porque a gente diz que o audiovisual tem várias frentes. Nós temos ali a produção de publicidade, produção de institucional, a produção para televisão e produção para cinema. Então, eles têm maneiras diferentes de como funciona. Então, o mais importante é o profissional poder colocar em prática aquilo que ele tem estudado há muito tempo. Essa seria uma barreira que a gente está começando a superar. A gente teve incentivos, como a Lei Paulo Gustavo, que colocou uma verba muito boa. Tem sempre que falar que não tem como fazer produção cinematográfica sem investimento. A Lei Paulo Gustavo, que entrou aqui no estado através do governo e também da prefeitura, foi bom porque deu um gás assim para essa produção local. Agora a gente está numa segunda fase, que não basta apenas produzir, você precisa que o seu trabalho circule. Um filme só funciona se ele estiver numa tela, né? Ele tem que estar numa tela. Primeiro naquela tela grande, que a gente sempre almeja, e depois ir para as outras telas, para que as pessoas vejam e que a gente consiga que mais pessoas assistam, para validar o seu trabalho também. Diferente, não dá para dizer assim que você tem um filme bom que esteja na gaveta. Um filme só é válido, só é bom quando as pessoas assistem. Não é Quanto mais pessoas assistirem, elas estão validando o seu trabalho, estão dando continuidade e mais possibilidade de ser feito mais produções locais para o mundo, né? A gente está muito com isso agora. A gente está indo agora, por exemplo, para o Marché du Film na França, que é o maior encontro de distribuidores, de produtores de audiovisual do mundo. A gente está com nossos produtos aqui embaixo do braço, nossos filmes, nossas séries, para encontrar parceria, distribuição. E é um local que você vai conhecer gente que está trabalhando nisso. São os maiores, a gente chama de players do nosso segmento, né? E poder levar um material feito aqui no estado para viajar o mundo, e sem falar que isso gera uma economia criativa dentro do segmento, né? Não é apenas um investimento, ele tem retorno. Um retorno muito bom, coloca muita gente trabalhando e coloca a gente, a janela que mostra a nossa região são os filmes que a gente consegue mandar para fora do Brasil e dentro do próprio Brasil.
Bom, gostaria de ficar várias horas conversando com vocês, porque há muito assunto, né? Eu acompanhei, é muito legal a oportunidade que vocês dão aos artistas locais, inclusive eu conheço algumas pessoas que fizeram parte, um abraço também que está mandando mensagem aqui ao Eduardo Menezes, que é um ator excepcional, que a gente conhece, que desenvolve um trabalho muito bacana, e que participou, e assim, eu vejo que vocês realmente colocam as pessoas daqui numa grande tela para o mundo inteiro. Então, parabéns, muito obrigado pela sua oportunidade de conversar com vocês e para que as pessoas conheçam mais ainda o trabalho de vocês e que saibam o quão é importante ter vocês dois em Mato Grosso do Sul. Eu fico muito feliz em ter vocês aqui na bancada. Obrigado, gente.
Obrigada a vocês. Muito obrigada pelo esse convite. Muito obrigada pelas bonitas palavras.
Sucesso! Coloquem o audiovisual
ainda mais em evidência,
de Mato Grosso,
né?
Do Sul, né? Que nunca estivemos tão em destaque, né? O audiovisual brasileiro.
Sim, estamos num ótimo momento. E o Não Me Lembro, não vou esquecer, não me lembro, ele vai estar no cinema no Brasil todo ano que vem. A nossa intenção é lançar ele no cinema em 2027, o ano que vem, e a gente tem plano já para lançar ele no Festival do Rio esse ano, né? Então a gente está com algum planejamento assim, para logo, logo ele também já está ganhando aí o Brasil e o mundo.
Já estão convidados para voltar para falar sobre esse lançamento, né,
Léo? Exatamente.
Com certeza viremos.
E obrigado, que vocês, gente, recebam mais prêmios ainda. Obrigado, 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 gente. Vamos para uma passagem de bloco, para um intervalo rapidinho com a gente? Vamos continuar nossa viagem musical pelo álbum Falso Brilhante, de Elis Regina, e a composição Como Nossos Pais, de Belchior. Uma música que transformou em hino da MPB e que marcou o final dos anos 1970. Nós já voltamos.
Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens, para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Você me pergunta pela minha paixão. Digo que estou encantada com uma nova invenção. Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vivindo no vento o cheiro da nova estação. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento.
104. Você em boa companhia. O presente é o único tempo que existe de verdade. O passado já se foi, o futuro ainda não chegou. E é no agora que você pode agir. Desenvolvimento pessoal não acontece amanhã, acontece hoje. Respire fundo, olhe ao redor, perceba o que está ao seu alcance. A vida acontece no momento em que você presta atenção. Quando você vive o presente, o futuro agradece. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Abril é vermelho e é sangue bom. O Instituto Sangue Bom está de aniversário. São 9 anos salvando vidas. E você é o presente que a gente mais quer. Participe do Abril Vermelho Sangue Bom. Procure no Sul, doe sangue. Lembrando, se tiver entre 18 e 35 anos, cadastre-se como doador de medula óssea. Um gesto simples que cabe no seu dia e salva vidas de verdade. Procure no Sul, doe sangue e salve vidas. Iniciativa Instituto Sangue Bom. Apoio FM 104.7.
A história e a emoção da nossa música no MPB de A a Z. O programa que percorre todas as letras da música popular brasileira. De segunda a sexta, 11 horas, aqui na Educativa 104.7.
Abril Azul é um convite à empatia. O transtorno do espectro autista está presente na vida de milhões de pessoas em todo o mundo. E cada indivíduo manifesta o autismo de forma diferente. Com compreensão, apoio familiar, acesso à educação e respeito às diferenças, é possível promover inclusão e qualidade de vida. Valorizar cada pessoa como ela é também é um ato de cidadania. Educativa 104. Mais humana. Mais você.
Notícia que toca, som que informa. Agora 104.
7h57 em Mato Grosso do Sul. Hora do Papo de Esporte. Na Copa do Brasil, ontem teve os últimos jogos de ida da quinta fase. É isso mesmo, Delina? Bom dia!
Oi, Léo, bom dia a todos ligados na programação educativa. Olha, o Palmeiras venceu o Jacuipense por 3-0. O Atlético Mineiro venceu o Ceará por 2-1. Fluminense e Operário de Ponta Grossa e Atlético Paranaense e Goianiense, os dois jogos ficaram no 0-0. Lembrando que são jogos de volta e é a segunda fase, os jogos de volta do mata-mata da Copa do Brasil serão em maio, vai ser em maio, melhor dizendo, nos dias 12, 13 e 14.
E domingo tem confronto inédito pelo Campeonato Brasileiro da Série D?
É isso mesmo, inédito para os times de Mato Grosso do Sul. O Operário já fez final de campeonato contra o Ivinhema, foi campeão. E depois de 18 anos, Ivinhema e Operário jogam pela quarta rodada. Nunca se enfrentaram numa competição nacional. O Galo precisa vencer, vem de um empate dentro de casa e o Azulão perdeu na última rodada para o Betim em busca da reabilitação. A última vez que duas equipes de Mato Grosso do Sul se enfrentaram em uma competição nacional foi em 2008. O Operário venceu o Águia Negra por 1-0 no Morenão. E Viena e Operário jogam às 5 da tarde no Virotão.
Em um ano de Copa do Mundo, o calendário está apertadíssimo. São várias competições ao mesmo tempo. Às vezes até perco qual campeonato é. E amanhã já tem o brasileiro da Série A com rodada completa, Delina?
É isso mesmo, Léo. Mas isso é normal, viu, meu caro? São muitas competições realmente. Mas marca aí, torcedor, amanhã a 13ª rodada do Brasileirão da Série A. Tem início com o Botafogo Inter, Bahia, Santos e Remy Cruzeiro. Todos os jogos 5:30 da tarde. São Paulo e Mirassol às 8 da noite. No domingo tem Corinthians e Vasco, Grêmio e Coritiba. Essas duas partidas 3 da tarde. Às 5:30 mais dois jogos, Bragantino e Palmeiras, Atlético Paranaense e Vitória. E às 7:30 da noite, Fluminense e Chapecoense e Atlético Mineiro e Flamengo. Palmeiras lidera o campeonato com 29 pontos, Flamengo tem 23, o Flusão tem 23 também e o São Paulo com 20 pontos na quarta colocação. Na zona do rebaixamento, o Corinthians tem 12, Mirassol 9, Remo 8 e Chapecoense também 8. Na segunda-feira, a gente traz os resultados desses jogos aí na programação, Léo.
Tá certo, Delina. 11:45, tem Giro do Esporte na TV Educativa, canal 4.1. Obrigado, Delina, um abraço, bom fim de semana.
Valeu, Léo, um abraço para todos aí. Deixa eu mandar um abraço rapidamente pro professor Carlão, Carlos Filho, que está na sintonia, Léo. Um abraço.
Um abraço, professor Carlão, muito obrigado. O Agora 104 fica por aqui pontualmente 8 horas da manhã. Eu sou o Leonardo Paraná e nós, nessa edição, nós contamos com a produção técnica do Juju e do Silas Alencar. Do Bruno Magalhães também, edição do Alfredo Milani.
E eu sou Zilda Vieira e nós tivemos produção e reportagem de um super time de mulheres. Tereza Ilcar, Nelly Terra, Magda Tebicharani e Magna Mello.
Essa é a Fundação Jornalista Luiz Chagas, diretor-presidente jornalista Orlando Loureiro.
Nosso portal é o educativa.ms. Nos acompanhe no canal do YouTube Educativa MS. Siga a gente no Instagram e TikTok, @educativaMS.
Tenha uma sexta-feira e um excelente fim de semana. Uma sexta-feira linda e um excelente fim de semana. Nós encerramos com Bee Gees em Jeff Talking. Um excelente fim de semana a todos. Até segunda-feira aqui na Educativa MS, ao vivo, às 7 da manhã. Eu te espero. Tchau. Tchau.
Agora 104. Fique atento. Agora você acompanha a nossa sugestão de negócios com as novidades das empresas que apoiam a nossa programação. A boa música já volta.
cartão de crédito pode ajudar, mas também pode virar uma armadilha. Use só se tiver certeza que vai conseguir pagar a fatura inteira. Parcelar demais ou atrasar o pagamento é o caminho mais rápido para o endividamento. Use com consciência. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Eu tô com um monte de ideias na cabeça. Preciso botar isso pra fora.
Aumenta o som, porque não é só um filme. É Michael.
Eu tô só começando.
Não existe ninguém como você.
É por isso que me colocaram nesse planeta.
O rei do pop que marcou gerações, agora na maior experiência de cinema que existe. Nas salas de cinema UCI, você vive Michael, com imagens cristalinas e um som envolvente que te coloca dentro do filme.
Michael, eu vi que você era diferente assim que nasceu. Você tem uma luz muito especial.
Lembrando que clientes UCI Unique pagam meia entrada e tem desconto especial para quem já paga meia. Verifique condições e classificação etária em ucicinemas.com.br.
Abril é o mês de conscientização sobre o transtorno do espectro autista, o TEA. O autismo não é uma doença, é uma condição de neurodesenvolvimento que influencia a forma como a pessoa se comunica, interage e percebe o mundo. Cada pessoa no espectro é única, com suas habilidades, desafios e talentos. Informação, respeito e inclusão fazem toda a diferença para construir uma sociedade mais acolhedora. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Você sintoniza. Educativa 104.
São 8h07, tudo bem? Vamos em frente, Educativa 104.7, a nova Educativa. Tudo bem aí? Aqui tudo bem. Sextou, hein, Léo? Sexta-feira especial, 24 de abril, ano é 2026, 24 graus, rimou, 24 de abril, 24 graus. Espero que você esteja bem. Uma avalanche de grandes canções nacionais e internacionais já estão à nossa espera. Já vou falando a você, Navegante 104, eu tenho um par de ingressos para o UCI Cinemas. Basta que você deixe o seu nome completo em nosso WhatsApp, 9333-1047, e já está concorrendo. 10h30 tem sorteio. Vamos lá então com grandes canções. Obrigado a você na sintonia 104.7 no dial e também pelo portal educativa.ms, onde você estiver. Aperte aí o cinto, aumente o volume no máximo, que agora começa a nossa viagem com relembrando o encontro de Elton John e Kiki D. Don't break my heart. Vamos lá.
I'm not afraid to
Jornada com você. Com você. Educativa 104.7.
Since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I wanna be next to you.
Next to you.